Bom dia. Conseguem ouvir? Olá, peço imensa desculpa. Se estiverem de acordo, dávamos o início a esta audiência. Pensei que o vosso pedido foi dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Deputado Augusto Santos Silva, mas que, por não poder estar presente, pediu à Comissão que ouvisse a Associação Alma Stop. Quero vos informar que estão aqui na sala a deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista, a deputada Maria João Castro, também do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Marques, do Partido Social Democrata, e está a chegar, porque já fez a sua intervenção no plenário, o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Nós, que aliás já chegou neste momento, nós passávamos-vos a palavra e vamos tentar seguir, ainda que com muito menos formalidade, o que fizemos na audiência em que vocês cá estiveram presencialmente. Portanto, damos 10 minutos para apresentarem a vossa posição e até poderem fazer uma atualização sobre o que é que evoluiu ou não em relação à última vez que estiveram com a Comissão de Cultura. Então, cumprimento. Podia ter começado por aí. Cumprimento a Mariana Costa, o Henrique Ruas e o João Martins. Muito bom dia e passo-vos a palavra.
Bom dia. Se calhar era você, eu? Sim, Henrique. Jonas. Pronto, então eu acho que consigo aqui resumir a situação, que acho que era importante. Conseguem-me ouvir bem? Sim, ok.
Perfeitamente.
Pronto, então no dia 18 de julho o stop foi encerrado. E reabriu no dia 4 de agosto com o piquete dos bombeiros. Ok, com o horário das 11 às 23. Isto é uma questão que nós, na altura, não consideramos como sendo preocupante, porque na altura estaria a ajudar-nos a resolver a situação. Só que isto já vai de agosto até agora. Pronto, e não sei se têm essa consciência, mas a maior parte dos músicos, ensaios e tudo é feito durante a noite. Ou seja, isto de agosto até agora, este horário está a causar danos muito graves à nossa comunidade e está muita gente a sair por causa desta situação. Pronto, entretanto, o stop abriu dia 4 de agosto com o piquete dos bombeiros, que se mantém até agora, nesta situação, e na sequência do relatório da Autoridade Nacional, a Câmara Municipal decretou o fecho, que se não se fizessem as obras, não se repusesse a legalidade em relação à segurança contra incêndios, o edifício teria que fechar. E, entretanto, alguns proprietários submeteram providências cautelares, que nós, segundo sabemos, as respostas ainda não foram dadas a essas providências, então a situação está suspensa neste momento. O que é que se passa? Pronto, desde que nós estivemos aí, como sabem, na reunião pública do Executivo, votou-se favoravelmente, não é, em relação ao interesse municipal do edifício. Isso deixou-nos satisfeitos, obviamente. Só que isso não nos vai resolver o problema, porque o problema é relativo à segurança contra incêndios. Pronto, e o que se passa é que os proprietários dizem que pretendem avançar com as obras, mas não apontaram ainda uma data para esse início. E nós já estamos nesta situação há bastante tempo. Os proprietários não iniciaram nenhum tipo de obras e eu imagino que devem ter também ouvido, alguns estiveram presentes, ou devem ter ouvido a reunião pública do Executivo. O presidente Rui Moreira explicou que nos propôs ceder o pavilhão Rosa Mota para nós fazermos um evento, para angariarmos fundos para financiar obras. E até disse que nós fomos mal aconselhados, que não quisemos aceitar, mas o que aconteceu foi que nós pegamos nessa proposta, fomos a uma reunião de condomínio. E propusemos aos proprietários ajudar a financiar as obras. E os proprietários votaram contra. Os proprietários dizem não querer a nossa ajuda para o financiamento de obras, que isso é uma coisa que terão que ser eles a fazer, mas também não nos dão nenhuma data para o início dessas intervenções. O que é que nós sabemos em relação a isto? Sabemos que um dos problemas mais graves, a nosso ver, que é uma saída de emergência que existe que está tapada com uma parede de alvenaria, e nós sabemos que os proprietários pediram autorização ao terreno contíguo ao stop para desimpedir a saída de emergência. E segundo nos disseram, o advogado que está a tratar dessa situação do terreno contíguo ao stop respondeu que se apenas pronunciariam em relação ao desimpedimento desta saída de emergência após o resultado das providências cautelares foram submetidas pelos proprietários do Centro Comercial Stop. Pronto, isto já é uma resposta um pouco estranha, no mínimo. O que é que aconteceu? A semana passada nós fomos surpreendidos porque verificamos que aquela saída de emergência antes tinha uma parede de alvenaria que estava apenas encostada à saída de emergência, não é? Do lado do terreno. Foi agora cimentada. Por alguma razão que nós desconhecemos. Alguém decidiu ir lá, não sei se estava com medo que alguém fosse pelo lado dentro do stop desimpedir a saída de emergência. Alguém foi pelo lado do terreno cimentar aquilo, reforçar aquele bloqueio. Pronto, e neste momento é esta situação. Nós não temos o Ministro da Cultura, já tentamos contactar mesmo após, antes e após a petição, não é? Que foi feita com esse objetivo maior, o Ministro da Cultura reunir connosco, falar connosco. Nós não conseguimos falar com ele ainda, não temos qualquer resposta. Também temos muita dificuldade, sempre tivemos, em contactar com a Câmara de forma eficaz. Nós enviamos alguns e-mails, pedimos reuniões, a maior parte das vezes não nos respondem. De vez em quando respondem-nos e nós conseguimos reunir, mas já há bastante tempo que não temos nenhuma reunião na Câmara. Pronto. Esta é a situação. O que é que nós achamos? Também temos a questão levantada das supostas obras coercivas que a Câmara do Porto poderia fazer no stop. Segundo nós sabemos, se eu estiver mal informada, corrijam, por favor. Estando nós supostamente em perigo por uma questão de segurança contra incêndios, não tendo os proprietários feito obras em tempo útil, já tendo passado o prazo do tal projeto que foi submetido e que já caducou, a ideia que nós temos é que a Câmara pode, de facto, intervir e fazer obras coercivas e resolver este problema. E, nomeadamente, se calhar, acelerar algum processo para resolver esta questão estranha da saída de emergência que está bloqueada. E também em relação ao Pires de Lima, a escola é falada como sendo uma solução para nós, mas nunca nos foi apresentado de facto esse projeto. A ideia que nós temos é que o número de salas é reduzido, que a Câmara tem a intenção de alugar à hora, ou seja, é um projeto completamente diferente daquele do que o stop é. E apesar da nossa vontade de ser ficar no stop, nós ouvimos tanto falar da Pires de Lima como sendo uma solução que nós não aceitamos. Nós, na prática, nem sequer temos a consciência se aquilo é uma solução viável para os músicos do stop que queiram aceitar. Pronto, e neste momento a situação é esta, está confuso, não está nada resolvido e a questão do horário, na prática, está a matar a comunidade completamente. E pronto, e nesse sentido precisávamos de algum apoio, de alguma ajuda, de algumas ideias, de alguma pressão política. Eu acho que é isto, de minha parte é isto, para já.
Obrigado, Mariana. Me pergunto se o Henrique ou o João querem acrescentar mais alguma coisa.
Sim, queria acrescentar que efetivamente tenha havido alguns despejos por parte dos proprietários já. Há proprietários que já nem querem alugar as salas. Já estão a expulsar pessoas. O que existe agora também é, lá estás, na última vez que sondamos os seguranças e pessoas que estão lá a trabalhar, disseram que até quase 2/3 dos músicos top já abandonaram o espaço. E provavelmente estão à espera que isto do Piquete dos Bombeiros saia, não é para voltarem a terem a segurança que vale a pena voltar para o espaço. Não é? Portanto, era só isso que eu queria acrescentar.
Obrigado. Não sei se os senhores deputados presentes querem também colocar alguma questão. Sim, senhor. Então, vou passar a palavra aos senhores deputados aqui presentes, com o vosso acordo também. Sr. Deputado Rosário Gamboa, do Partido Socialista.
Tinha acabado. Muito obrigada, bom dia. Mariana Costa, Henrique Ruas, João Martins. Gostava de primeiro fazer uma pequena ponto de situação e dizer que nós reconhecemos, da parte do Partido Socialista, que houve uma gestão de todo este processo, em termos de comunicação, muito instável e com muitos equívocos. E que essa gestão da comunicação gerou, com certeza, aumentou a situação de instabilidade e não facilitou o encontrar-se aqui um caminho com uma melhor colaboração que fosse benéfico para todos. Ainda que reconheçamos que a situação é extraordinariamente complexa, porque há uma comunidade que todos nós muito valorizamos, está fora de questão, não é? Isso é uma coisa que é consensual. Inclusivamente a todos os partidos desta Assembleia da República, a importância da comunidade Stop. Todos nós a reconhecemos. Agora, a forma como percebemos as situações e que cada um se posiciona depois na melhor maneira de encontrar as soluções poderá ser diferente. Da parte do Partido Socialista, o que nós queríamos era que esta comunidade pudesse viver e continuar com o trabalho que tem e nesse sentido, face às circunstâncias, tentarmos encontrar a melhor solução. Pronto. E as circunstâncias são muito difíceis. São difíceis, primeiro, porque aquilo como a Mariana Costa acabou de dizer, não há. Vocês são os locatários e há os proprietários, que são representados, julgo eu, pela Associação de Condóminos, não é? Há uma Associação de Condóminos. Essa Associação de Condóminos. Tem sido, também me parece, que tem sido difícil encontrar aqui uma posição que permita aquilo que a Mariana estava a referir, que foi uma posição que inicialmente foi avançada da parte da Associação de Condomínio, que era, pegando no relatório da ANCP, fazerem um conjunto de obras necessárias para reabilitar o funcionamento do stop. E claro que é esse que é o grande problema do stop, é a falta de segurança que daí decorre, e como não há essas condições de segurança, também não é possível fazer o licenciamento das diferentes frações que ainda não estão licenciadas. E dentro dessas condições de segurança está essa porta de segurança entaipada, que acabei de saber agora por vocês, que acabou por ser cimentada e que não estão a dar acesso no terreno para que a situação seja resolvida. Mas voltando à questão que me parece central. A questão central é esta. O stop gostava de sobreviver naquele sítio. O stop, a comunidade, os músicos com quem nós falamos durante este tempo, há uma grande, digamos que não será uma totalidade, mas há uma grande margem de representantes do stop. Não são só vocês, são, por exemplo, os peticionários que fizeram aquela petição que estiveram aqui, que gostavam que a situação se resolvesse, mas se resolvesse de forma a permanecerem naquelas instalações, ainda que devidamente salvaguardadas as condições de segurança. Para que isso pudesse acontecer, parece-nos a nós, e nós procuramos o quadro legal, aqui há algumas situações. Eu própria, não foi outra pessoa, foi eu mesmo, que referi aqui na audição dos peticionários que há uma coisa chamada que sempre que há segurança, que as questões de segurança ou de salubridade estão em causa, a Câmara pode acionar um artigo que está previsto no REGUE, o Regime Jurídico das Edificações Urbanas, e que permite fazer obras coercivas. E, de facto, como a Mariana acabou de dizer, as condições de segurança permitiriam que a Câmara fizesse obras coercivas. Eu não tenho a certeza se o caminho será frutífero. E porquê é que eu não tenho a certeza se o caminho será frutífero? É evidente que eu gostava que a situação se resolvesse, senão não a tinha invocado aqui, citado o artigo e chamado a atenção aos peticionários para essa virtualidade. A razão porque eu acho que pode ser muito difícil é por oposição sistemática dos proprietários. Basta os proprietários não aceitarem as obras coercivas e interporem uma previdência cautelar para ficar tudo como está. O que eu acho, por isso é que eu estou a falar das questões de comunicação. E nestas questões de comunicação, a complexidade dos intervenientes. Foi a Câmara, Vocês queriam que fosse o Ministro da Cultura. Os proprietários, que são os principais representantes de uma propriedade que é privada, não é? Os proprietários têm aqui uma palavra a dizer. Vocês são locatários, arrendatários, e são aqueles que, digamos assim, no meio da tempestade, são aqueles que sofrem mais as consequências de tudo isto, que nós todos lamentamos. Por isso, relativamente às obras coercivas, é esta a situação. Relativamente à possibilidade de serem os proprietários e o condomínio a realizarem um conjunto de obras que até nos parecia a nós, por alguma coisa que estava no relatório da ANCP, que não seriam assim tão grandiosas como isso, que permitissem que a comunidade continuasse lá instalada em condições de segurança e, paralelamente, fazer-se o licenciamento das frações, que não estão, que isso já é uma questão mais formal, mas a questão de segurança é vital, também não me parece que esteja a ser muito fácil, porque os proprietários, muitos deles não residem em Portugal, como vocês sabem isso melhor do que eu, têm os seus representantes, ou alguns deram cá, e como a Mariana acabou de dizer, por os bichos não aceitam rapidamente que se façam obras, mesmo quando vocês se dirigiram a eles, no sentido de colaborarem, até se calhar eventualmente através do vosso trabalho, da capacidade de mobilizar crowdfunding, no sentido de ajudarem a patrocinar as obras. Por isso, Câmara, obras coercivas, é possível ou não é possível? Depois, a situação que se está a referir, que é serem os proprietários a fazerem. Vocês já deram resposta no ponto da situação que está. Depois temos aqui a coisa que foi resolvida agora, e bem, eu própria referi isso pela primeira vez dentro deste processo. Referi-o eu, o que está na Lei de Bases do Património, o artigo que permite às câmaras fazer a classificação de um imóvel, até em termos parciais, se for necessário, como de interesse cultural. E a Câmara fê-lo agora. Ainda bem que o fez. Pronto. A fundamentação que a Câmara apresentou, porque eu sou vereadora, como vocês sabem, até está bastante bem feita. E vamos esperar que agora a Direção Regional do Património se pronuncie favoravelmente sobre isso e se possa alargar um pouco algumas potencialidades que a classificação traz. A classificação, neste momento, a partir do que garante, é uma das preocupações que vocês tinham de o edifício não vir abaixo por algum interesse imobiliário, a fachada tem que ser preservada, mas falta outra coisa ainda, que é que o uso do edifício seja este e não outro. E isso é que falta, não é? Que isso era aquilo que o salvaguardava. Por isso estamos aqui, voltando atrás, a situação, obras coercivas, o que elas podem significar? A assumir a responsabilidade por parte dos proprietários, não é? Pronto. De acordo com as obras minimalistas que estavam a falar. Depois está em cima da mesa a classificação do edifício, mas que não resolve, como a Mariana acabou há bocado de dizer, não resolve a situação concreta. Então o que é que resta? Resta que ou desobstaculizar alguns destes passos, ou então, que é uma situação que vocês têm que ponderar, a Mariana abriu uma janela para isso, que é assumirem com caráter provisório, e complementar, aquilo que poderia ser uma passagem para o Piso de Lima. Quando a Mariana diz que não tem consciência se é ou não uma situação viável, foram estas expressões, a frase que utilizou e que eu transcrevi, eu julgo que, não por interesse nosso específico, mas julgo que por vosso interesse, por vosso próprio interesse, valeria a pena tentarem avaliar se isto é ou não algo viável. Falarem e perceberem o que é que se passa. Quer em termos de espaço, quer em termos de condições, quer em termos do que significará aquele ecossistema, sempre numa situação que é aquela que vocês querem, provisória, tentando obstaculizar a situação de stop, e, simultaneamente, verificarem se, até as questões dos preços, que estava a dizer há bocado, o preço hora, deviam tentar verificar isso tudo, para poderem ponderar. Porque o nosso maior desgosto da parte do Partido Socialista é que, na impossibilidade de se encontrar uma solução, a comunidade deste ecossistema está-se a desfazer. Isso é uma dor de alma. É uma dor de alma para vocês. É uma dor de alma para a cidade. E sem O menor exagero é uma dor da alma a nível nacional e até europeu, porque aquela é uma comunidade única. Eu julgo, porque nós aqui somos um órgão legislativo, fazemos um certo escrutínio e ouvimos convosco, com gosto, já ouvimos várias vezes, mas aquilo que está em cima da mesa é uma situação que nos parece que está com muitas dificuldades obstaculizada. Julgo que valeria, repito, a pena vocês avaliarem as circunstâncias, se podem ou não ser favoráveis, as condições em que podem estar, que tipo de contrato podem celebrar em termos provisórios e, atendendo o que é provisório, continuarem a batalhar nos caminhos que sejam possíveis para regressarem à instalação inicial do stop nas condições de segurança necessárias. Julgo que se, e esse é o nosso receio, que se não se ultrapassar esta situação, e volto a repetir, aquilo que nós menos gostávamos, que é a fragmentação, até porque os conflitos trazem fragmentação, as pessoas vão se dividindo, o que é terrível, a fragmentação desta comunidade e muita gente que está a abandonar o espaço e a ir, como todos nós sabemos, para outros locais. E o stop, além das virtudes de cada um de vós, é fundamentalmente algo de precioso enquanto ecossistema, pelas inter-relações que existem e que fazem daquele lugar, convosco todos, uma coisa muito especial e única que merecia permanecer e até ser potenciada. Muito obrigada. Por enquanto é o que eu tenho para vos comunicar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Gamboa. Dava a palavra então ao Sr. Deputado André Marques, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o vosso empenho numa causa que vos é muito querida e, acima de tudo, dar nota do vosso empenho, que hoje em dia haver disponibilidade para causas tem sido difícil e vocês têm revelado um grande esforço nesse sentido. Relativamente ao PSD, também estamos a viver todos um contexto político um bocadinho novo, um bocado indefinido. Portanto, de certa maneira, transmitir-vos que estamos a acompanhar o processo, estamos a fazer, temos o nosso dossiê, estamos a acompanhar. Eu pessoalmente não sou a pessoa que está diretamente com o tema, mas farei reportar a quem de direito à comissão. E nesse sentido, transmitir-vos força, continuem com a luta e esperar que o novo ciclo que vem, que isto não será uma situação que vai ficar resolvida de hoje para amanhã, portanto, aparentemente, e nesse sentido, transmitir-vos que estamos a acompanhar e que vamos falando, vamos conversando, até que conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio. E corroboro em grande parte com o que foi transmitido aqui pelo Partido Socialista, porque efetivamente eu acho que chegou a um ponto de falta de entendimento na comunicação. Portanto, já está tudo a falar um bocadinho de forma, não diria crispada, mas desgastada, e acho que isso poderá estar a impedir encontrar algumas soluções, mas não me queria alongar muito mais. Passar a palavra e desejar-vos força e reconhecer o vosso empenho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Marques. Dávamos também a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer a extrema amabilidade que tiveram comigo de aguardar que eu chegasse, porque tinha justamente estava a terminar uma intervenção no debate do orçamento. Queria saudar a alma, não é? E a enorme lição de resistência que nos transmite. Todos, que não vale a pena estarmos aqui a iludir, todos nós sabemos que a situação é extraordinariamente complexa e rodeada de mais incógnitas do que de certezas. Aliás, parece que nenhum de nós tem aqui grandes certezas acerca da forma como resolver. Mas, em todo o caso, queria dizer que, por um lado, sem dúvida que é necessário continuar a responsabilizar o município naquelas que são as suas competências, e nomeadamente através da nossa eleita na Câmara, enfim, continuamos a fazê-lo, mas também não podemos desistir de fazer uma abordagem de natureza política e de pressionar o Governo e, concretamente, o Ministro da Cultura. Eu próprio, no passado dia 8, justamente também no âmbito do debate do orçamento, tive a oportunidade de o questionar e, concretamente, sobre as responsabilidades do Ministério da Cultura em relação ao futuro deste complexo cultural que, enfim, todos nós sabemos e vocês sabem melhor que nós, é de facto único e não pode morrer e, sobretudo, não pode começar a desmembrar-se, como infelizmente nos dão nota. O Ministro respondeu que sim, que tem estado a acompanhar, mas que do ponto de vista da classificação do imóvel, da atividade, não pode fazer grande coisa, não pode fazer nada, até porque coexistem outras atividades para além das vossas, não é? E isso, do ponto de vista do Ministério da Cultura, é em si mesmo um embaraço. Ora, também é inquestionável que há aqui um problema que a Alma identifica muito bem, que é a resistência, a oposição dos proprietários às obras que se pretendem, enfim, ou que se apontam para realizar. Eu não percebi muito bem se eles próprios se comprometem a realizá-las a seu modo e com os seus objetivos, sendo certo que estes objetivos também consubstanciam uma incógnita perigosa, não é? E já falamos disso várias vezes, designadamente quanto ao risco do despejo dos vossos grupos, não é? Aliás, foi aqui referido que já estão a decorrer despejos e, por conseguinte, impõe-se desde logo manter a pressão sobre a Câmara, manter a pressão sobre o Ministro da Cultura, manter a pressão sobre os próprios proprietários, no sentido de os consciencializar de que não podem fazer isto, por muito que a cobiça os esteja a tentar, não é? Não estou a fazer nenhum juízo de ordem moral, mesmo sabendo que a cobiça me parece que é um pecado mortal, mas não estou a fazer nenhum juízo moral. O que estou a fazer é um juízo que tem a ver com a avaliação que a cidade e a região fazem da importância decisiva do vosso projeto, e para o qual os proprietários têm de ser devidamente, enfim, sensibilizados. Se me perguntam se temos alguma solução na manga, não temos, e aliás seria a pior coisa que poderia fazer, ainda por cima agora numa época de pré-campanha, dizer que amanhã ou depois teremos uma solução para vos dar. Mas há uma garantia que posso dar, é que pela parte do PCP, e aliás eu creio poder falar também em nome dos senhores deputados que me antecederam, eu creio que nenhum partido, e aliás a deputada Rosário Gamboa expressou com grande felicidade esta preocupação que é comum, eu creio que da parte destes partidos e de outros que, enfim, que não estão aqui, mas seguramente comungam este objetivo, estamos irrevogavelmente comprometidos com a necessidade de encontrar soluções, seja de que tipo for. Evidentemente que o ideal era termos tempo e condições para uma solução legislativa, porventura, mais ou menos miraculosa, mas nesta casa não se fazem milagres, está combinado, nesta casa se fazem leis, mas eu queria, não tendo nenhuma solução concreta para vos dar, queria dar-vos a garantia de que, pela nossa parte, podem continuar connosco para continuar a pensar, a refletir e a discutir, nomeadamente convosco, soluções para este problema que é reconhecidamente complexo e que tem um desfecho, que pode ter um desfecho bastante infeliz, não só para as centenas de músicos e artistas que fazem parte desta comunidade, mas para a própria cidade que perde, que a acontecer, perderá uma estrutura única e repetível. Peço desculpa se vos desiludi, mas eu seria desonesto se encaminhasse a minha intervenção num outro sentido. Mas há uma certeza que tenho, é que as vias de comunicação pela nossa parte continuam abertas e continuaremos a conversar e a refletir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Eu, antes de devolver a palavra, o Sr. Deputado Rosário Gamboa pediu-me para dar mais uma palavra, se não houver oposição de um dos senhores deputados. Sr. Deputado Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de vos dizer é assim. Nós, Partido Socialista, estamos a trabalhar uma solução, só que é uma solução que vai demorar. Ainda por cima, com estes últimos acontecimentos, provavelmente ainda pior. E eu digo Partido Socialista, em particular, eu e o Tiago Barbosa Ribeiro, no sentido de fazermos uma proposta legislativa que permita que os centros comerciais de primeira geração possam ter uma outra dignidade e uma outra recuperação. O que acontece com o STOP, e o STOP, pelas suas características do que lá está, merece um cuidado muito particular, mas infelizmente não é uma situação única. Há outros centros comerciais ao nível de todo o país e mesmo na cidade do Porto, vocês sabem disso, mesmo na cidade do Porto, que estão numa situação de absoluta decadência. Esses equipamentos podem ser reconvertidos a nível municipal para fins muito mais interessantes, entre eles os fins culturais. Né? Pronto. E nós estamos a trabalhar numa alteração legislativa, que já tem algum acordo prévio, tinha, para nós podermos avançar. Queria permitir, digamos, que um reconhecimento e uma possibilidade do STOP e outros, como o STOP, com certeza não todos para fins culturais, mas para fins deste género, equivalentes, pudessem estes centros comerciais ser apoiados e reconvertidos, libertando-os do peso fragmentado do que são um conjunto muito diverso de proprietários. Reparem, vocês têm uma coisa que eu posso dizer como exemplo, que nós somos, vocês e eu, do Porto. O Dallas continua parado. O Dallas continua parado. Está no centro da cidade e continua parado, tirando a parte de baixo que tem o Banco Santander, está parado. Está parado porquê? Porque há um desentendimento fundo a nível dos proprietários. E é impossível, ainda continua com lojas também por licenciar. Nós o que gostávamos é que alguns destes centros comerciais, na qual, hipoteticamente, também se pode incluir o Dallas, pudessem ter outro tipo de solução, que fosse rentável para os proprietários, mas fosse que destinasse aqueles equipamentos a outro tipo de solução. Pouco mais poderia avançar, mas era só para vos dizer que sim, nós preocupamos-nos, gostávamos que o STOP continuasse vivo, de preferência naquele sítio. Julgo que dizer de uma maneira fácil e gratuita é aquele sítio e não há um outro, pode ser um pouco, desculpem a expressão, empurrar-vos para o abismo, não é? Porque já estão a ser pessoas, pode não haver uma solução alternativa. O que eu acho é que, e subscrevo as palavras do Sr. Deputado Alfredo Maia, que, louvando a vossa capacidade de resistência, que deve-se manter, devem continuar a lutar por STOP. Agora, acho que devem construir de uma forma formalizada, não é de 31 de boca, uma solução provisória, que vos permita sobreviver e não dispersar a comunidade. Pronto. No futuro, o que é que a gente pode dizer? Pode dizer que quando acabarem, forem suspensas as previdências cautelares, provavelmente a porta entaipada bem abaixo, mas é preciso que os proprietários decidam e aceitem fazer obras de remediação que vos permitam ficar lá dentro. E vocês, melhor do que nós, são capazes de avaliar a vontade de quem, de quem está implicado no processo, o tempo que isso demora e de que forma é que esse tempo é consentâneo e permite ou não a sobrevivência do STOP. Porque acreditem, estão aqui três deputados à volta desta mesa. Está o PS, o PSD e o PCP. Eu estou com uma pessoa que eu muito estimo, que é a doutora Hilda Figueiredo, na Câmara do Porto. E sei bem o que ela lutou pelo STOP também. Sei bem. De uma forma muito digna e muito comprometida. Nós não conseguimos encontrar nenhuma solução, a não ser esta que o PS acabou de enunciar e que enunciou na Câmara. Porque vai ser, se isto for para a frente, é preciso que a Câmara também participe de alguma forma. Eu julgo que a melhor forma de vos ajudar é dizer-vos que vocês têm os elementos na mão, ninguém melhor que vocês saberá ponderar qual é a melhor solução e qual o melhor timing. Perceber o que é que pode acontecer e qual é o melhor timing. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Gamboa. Não vendo mais nenhum sinal dos deputados aqui presentes para falar, devolvo-vos a palavra para encerrarmos esta audiência. Quero, no entanto, vos dizer que vamos fazer um pequeno resumo do que aqui foi dito e entregaremos ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Não sei se muito obrigado, em primeiro
lugar. Henrique, força.
Se quiseres, à vontade. Isto é mais difícil de coordenar do que quando estávamos aí presencialmente. Em primeiro lugar, agradecer as palavras que nos dirigiram nas intervenções da senhora deputada e dos senhores deputados. Já da primeira vez que tínhamos estado aí e não tendo estado presente na audição relativa à petição, nós tomamos nota naturalmente disso e tinham referido muito bem que parece haver um entendimento, às vezes uma coisa que até parece difícil, um entendimento geral é que o STOP é realmente muito relevante e que deve ser preservado. E isso pronto, para nós é espetacular, não é? Claro, claro que sim. Agora, nós gostando disso, viajamos também muito numa situação de boas intenções e bons desejos. E aliás, o deputado Alfredo Maia estava a dizer que não nos queria desiludir, e não desiludo, lá está, porque também nos tem apoiado nas intervenções que fez, tanto da última vez que estivemos aí como agora. A nossa desilusão já vai longa, infelizmente, e não é convosco em particular, mas com toda esta situação. E de facto, o que acontece é que nós, mais uma vez, vimos falar e pedir à Assembleia da República, na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia, e nas vossas pessoas também, os senhores deputados que amavelmente nos receberam, apesar deste imbróglio, permitam-me a expressão deste imbróglio político que estamos a passar, particularmente na última semana, e isso é, nós valorizamos muito isso. É muito, muito, muito bom e portanto, agradecemos muito essa disponibilidade. E às vezes é um bocadinho estranho que nós sintamos, e acabo por ter também por isso, talvez, que nós nos tenhamos dirigido à Assembleia da República, aos senhores deputados, mais vezes, porque sentimos a 300 quilómetros do Porto. E apesar de ser a casa de todos, a casa da democracia, de todos os portugueses, sentimos mais disponibilidade e mais disponibilidade para ouvir aí tão longe, tão perto, mas tão longe e da nossa cidade. Nós, de facto, estamos aqui no, novamente num caldeirão de intervenientes, são os proprietários, é a Câmara e aquilo que a minha colega Mariana salientou, eu não vou repetir muito daquilo que ela disse, mas é chamar a atenção de que, de facto, nós continuamos a comunicação, e como muitos disseram, a comunicação tem sido uma das partes mais difíceis nesta questão. Aliás, o Sr. Deputado André Marques falou da comunicação já estar crispada, não é? Já estamos numa fase muito difícil porque, quer dizer, pondo-nos na nossa posição, nós, desde julho, que temos sido sucessivamente interpelados por ações algo agressivas para a nossa comunidade e que têm posto em causa o nosso trabalho, acima de tudo. E é claro que nós chegamos a esta fase e a comunicação é o mais difícil. Agora, creio também, e não numa posição de defesa nem nada, acho que da parte, pelo menos da Associação Alma Stop, aquilo que nós temos sempre tentado, acima de tudo, é estabelecer comunicação com toda a gente. E nisso, aproveitei a primeira parte desta resposta para valorizar muito aquilo que estão a fazer por nós hoje e que fizeram por nós nas últimas 2 vezes que estivemos presente na Comissão de Cultura. Agora, de facto, quando falamos de soluções como a Pires de Lima, quando falamos mesmo no interesse municipal e tudo, aquilo que nós sentimos dificuldade em falar com a Câmara Municipal do Porto, continuamos sem ter grandes respostas. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara depois disse que nós estávamos a ser mal aconselhados quando aceitamos ou negamos, mas nunca nos foi proposto nada, por exemplo, em relação aos concertos. As propostas foram feitas através da comunicação social. Nunca chegou nada às mãos dos legítimos representantes da comunidade. Que se calhar a resposta tinha sido diferente e se calhar aí o diálogo poderia ter sido iniciado. Tal como agora e como a Mariana bem elencou, a solução da Escola Pires de Lima. É claro que quando nos encerram o stop do dia para a noite, com força policial à mistura, e tudo mais, a nossa disponibilidade para o diálogo fica seriamente afetada. Isto já ultrapassa o impacto emocional e o impacto psicológico que estas decisões têm tido na nossa comunidade, como aliás está evidenciado pela saída de muita gente, o que é muito triste de ver, muito triste como, sendo nós. Fazendo parte de nós da comunidade há anos, falo por nós os três, pelo menos há quase 10 anos que cada um de nós está lá, para além de ser muito triste emocionalmente e psicologicamente, isto tem um impacto brutal, na cultura da cidade, do país e da Europa, como disse muito bem a senhora deputada Rosário Gamboa, mas também a nível financeiro e económico, que quer dizer, já estamos aqui num limiar de muita dificuldade em confiar, nas soluções que são propostas. E é isso que eu quero chamar um bocadinho a atenção, ou seja, nestas soluções, por exemplo, nós temos tido muita dificuldade em perceber efetivamente que soluções é que existem. Ninguém da Câmara Municipal do Porto, permitam-me, nos explicou, quis sentar-se connosco à mesa para nos dizer a Escola Pires de Lima ou a Escola XYZ, a solução é esta. O plano é este, arquitetonicamente vai funcionar assim, vai ter X salas, os horários vão ser de X a X, como é que vai ser distribuída, como é que vão ser alocadas as salas, a que projetos, como é que funcionarão, vai ser partilhado com mais alguém, podemos levar o nosso material, o material. Essas soluções, aquilo que nos cabe a nós, e aquilo que a minha colega Mariana estava a tentar também expor, aquilo que nos cabe a nós enquanto Associação Alma, nós de facto somos uma associação que representa os nossos associados, mas também a comunidade. Aquilo que nós queremos é informar bem a nossa comunidade e informar bem os nossos associados. Agora, nós dependemos também da comunicação efetiva, que foi um problema que elencaram e muito bem, a comunicação efetiva por parte da Câmara Municipal do Porto e eventualmente, nestes pedidos que fazemos também ao Ministério da Cultura, que naturalmente agora, será uma situação ainda mais complexa para definir política a longo prazo e tudo mais. Mas, nesse sentido, também é bom que os partidos se tenham unido no entendimento de que o stop é importantíssimo e, portanto, esperamos, e vamos manter aí sim a esperança, acho que das poucas esperanças que ainda conseguimos manter, é que, a longo prazo e mesmo com as alterações todas à legislatura que possam acontecer nos próximos tempos, que isso se mantenha, essa vontade se mantenha. Agora, de facto, é tentar resumir um bocadinho isto, porque a situação é cada vez mais grave, permitam-me a expressão que é. Está a haver uma sangria da comunidade. Com tudo o que foi acontecendo, a comunidade, apaixonada que é pelo stop e dedicada que é ao stop, está a ser continuamente forçada a sair. E acho que nós estamos aqui também um bocadinho para explicar que, da nossa parte, não tem faltado disponibilidade para soluções. Aliás, como a Mariana bem disse, nós fomos a uma reunião de condomínio propor que nós, com dinheiro. Que, entretanto, também a própria associação, através de crowdfunding, já angariou com concertos a beneficiar a causa do stop. Nós propusemos e os proprietários também não quiseram. Ou seja, é extremamente complicado, como têm dito, mas de facto, acho que a nossa posição, e se calhar isto é fácil de dizer, porque estamos aqui e acabamos por bater o pé com pá, nós estamos a fazer tudo. Mas a verdade é que a posição é realmente mesmo muito, muito complicada. E, portanto, aquilo que nós pedimos muito é mesmo pressão política efetiva, sobre o Executivo, sobre o Ministério da Cultura e mesmo sobre os proprietários. E, aliás, aproveito, eu sei que não devia colocar questões, já da última vez ficamos assim um bocadinho na dúvida, mas a verdade é que nós depois nunca percebemos se conseguiram comunicar com o condomínio ou com os proprietários para eles serem auscultados conforme tinha sido decidido pela comissão. O que também é estranho para nós. No entanto, pronto, agradecer-vos novamente e nós estamos disponíveis para mais questões. Não sei se os meus colegas querem acrescentar alguma coisa. Só.
Sim.
Gostaria de acrescentar que uma solução assim a curto e médio prazo poderia parar a comunidade Stop ser desventrada, como está a ser, seria até se poderia se calhar manter o piquete de bombeiros, mas estender o horário de funcionamento Stop como estava antes, que era 24 horas por dia, porque muitas das razões, uma das grandes razões pelas quais as pessoas saíram, que de certa maneira o despejo em si foi só a última gota, não é? O despejo de setembro, foi mesmo a questão de não poderem ensaiar às horas que querem. Ou seja, se resolvessem esse problema, já por aí já ajudaria a preservar a comunidade em si. Acho que seria parte da Câmara Municipal essa a solução. Mas para isso é necessário conseguir marcar uma reunião com a Câmara Municipal, que até os próprios proprietários, dentro da sua dificuldade de acesso e de resistência a fazer obras, ou pelo menos não saberem quando isso vai acontecer, os próprios proprietários até concordaram em ter uma reunião com a Câmara Municipal com as associações, uma reunião em conjunto. E lembro-me que na reunião com os proprietários, que eu e a Mariana estivemos presentes, eles próprios também disseram que tinham dificuldade em falar com a Câmara Municipal. Portanto, há um problema comum aqui, é a Câmara Municipal do Porto e a indisponibilidade em dialogar connosco. E pronto, acho que era só isso que eu queria acrescentar ao que o Henrique disse. Era.
Não sei se terminaram.
Mariana, tens algo a dizer?
Não tenho, vou só reforçar o que vocês disseram, que era o que eu tinha aqui apontado, que era essa questão, dos proprietários que foram contactados para ser ouvidos na Assembleia da República, que eu acho que era importante, e a questão do horário, porque de facto neste momento o problema no stop, além de todos os outros maiores, é de facto o horário, porque nós estamos a pagar rendas. E muitos de nós temos trabalhos em horário laboral normal, não é? E saímos do trabalho, vamos jantar, queremos ir trabalhar pela noite dentro ou o que seja, e não conseguimos porque o stop está a fechar às 11 da noite. E eu própria estou a pagar uma sala que me custa, porque eu praticamente não estou a usufruir. Ou seja, estou ali a protelar uma situação com a esperança de ver a situação alterada e melhorada. Pronto, e outras pessoas que não aguentam, acabam por desistir, e de facto, como o João diz, esse problema, se resolver do horário, seja até às 2 da manhã, pelo menos, ou 3 da manhã, isso já ia fazer uma diferença gigante para toda a gente. E acho que não é uma questão assim tão complexa de resolver. E é só isto, obrigado.
A senhora.
Só queria.
Sim.
Queria só acrescentar que supostamente quando entrou em vigor a questão do piquete de bombeiros no stop, as condições seriam que o piquete estaria lá das 11 da manhã às 11 da noite, até ao momento em que as pessoas, os utilizadores stop, tivessem informação como é que era, de primeira assistência no caso do incêndio. Seria isso. A questão é, não foi definida uma quota de pessoas para fazer isso, e a verdade é que as pessoas fizeram essa formação e os bombeiros continuam lá. Isso também, lá está, são questões que foram lá está, foi uma situação foi, foi que aconteceu uma vez, ok, metemos lá os bombeiros, só que depois não houve reuniões com a Câmara Municipal para alinhar as coisas, para dizer, ok, agora que fase do processo nós estamos. Parece que foi uma coisa assim que foi inventada à última da hora e que não foi muito bem pensada. E a verdade é que os bombeiros continuam lá e o que está a acontecer é as pessoas saírem porque não têm acesso ao espaço, como pretenderiam.
Muito obrigado a todos. Eu apenas quero partilhar convosco que nós tentamos por diversas vezes, os serviços da Comissão tentaram por diversas vezes chegar a contacto com a ação de condóminos. Conseguimos uma das vezes, através de telefone, não é? Foi respondido que, de momento, quando nos identificamos, foi respondido, bem, então agora não posso falar, e a partir daí nunca mais esse telefone também atendeu outra vez a chamada, não é? E, portanto, estamos num beco sem saída. Se vocês tiverem algum contacto da associação, por favor, enviem para os serviços da Assembleia da República, porque nós ficamos neste beco sem saída. Mariana.
Sim, eu tenho aqui uma proposta a fazer. Talvez enviarem um e-mail para os dois e-mails. Eu na altura dei a indicação de dois e-mails de contacto da administração. Talvez se enviarem um e-mail e puserem a associação em CC, é uma maneira de os proprietários não nos poderem dizer que não foram notificados, por exemplo. Ou seja, está a haver aqui uma confusão de comunicação.
Mariana, não podem dizer que não foram notificados porque nós temos os e-mails que enviamos, não é? A Assembleia Revolução, quando envia um e-mail, fica com a prova de que enviou. Portanto, o e-mail foi enviado. Como vos disse, até pelo telefone foi tentado um contacto por WhatsApp e por um telefone que até foi atendido, a primeira vez foi atendido, e quando os serviços se identificaram, dizendo o que era, a resposta foi, de momento, não posso, não é oportuno. E a partir daí nunca mais foi oportuno atender o telefone, portanto é uma situação muito difícil. E devo-vos até dizer que não é uma situação muito difícil, é uma situação até inédita. Este tipo de reação a um órgão de soberania, como é a Assembleia da República. Enfim, mas nós não é uma entidade pública, portanto não há aqui uma obrigação de estar presente. E, portanto, também temos limitação própria, que decorre da própria lei, sobre aquilo que podemos fazer. Bem, eu quero agradecer, Mariana.
Desculpe, eu estou a dizer que a informação que eu tenho é que nunca foi enviado nenhum e-mail e que, de facto, foram contactados por telefone. E esta parte, claro, que eu achei esquisita, mas foi como foi dito, foram contactados por telefone, mas que essas coisas não se fazem por telefone, tem que ser por e-mail, e que nunca foi enviado um e-mail. Daí esta minha ideia de ter posto a questão desta forma, porque, pronto, de facto passa-se aqui alguma coisa esquisita, não é?
Pois, mas a informação que eu tenho dos serviços e que estão aqui ao meu lado a ouvir esta audiência é que foi feito por e-mail e que temos o comprovativo que foi feito por e-mail e, portanto, enfim, eu acho que lamento este tipo de conversa redonda, que é, aliás, uma das queixas que vocês apresentam insistentemente, não é? É deste círculo vicioso em que parece que não há uma porta ou uma janela para onde se possa sair. Eu quero agradecer muito mais uma vez a vossa disponibilidade para falarem com a Assembleia da República, para elucidarem os grupos parlamentares sobre a situação do STOP. E dizer-vos que iremos fazer a síntese desta audiência para conhecimento do Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado, Srs. Deputados, Sra. Deputada, pela presença. Muito obrigado para vocês aí no Porto. Enfim, continuação com energia. Não, eu acho que não posso dizer mais nada, mas energia, energia, muita energia. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado, bom dia.